Good morning. Thank you very much, Mr. Lord Boswell, for your presence here. It is for us a privilege to have you here in the Assembleia da República. Muito bom dia. É privilégio ter o Sr. Lord Boswell hoje connosco. Temos uma personalidade importante e muito relevante nos assuntos europeus. Tem sido o Lord Boswell um entusiasta desta construção que temos todos também o entusiasmo de acompanhar. Temos com o Reino Unido, Portugal tem com o Reino Unido relações profundas há muitos séculos, assim se manterão relações amigáveis, agora que iniciamos um novo percurso de negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia no seguimento de um referendo que deu voz ao povo britânico nesse sentido. As negociações na sequência do artigo 50 do Tratado de Lisboa estão aí a começar. Todos nós temos consciência que é um processo completamente novo, muito complexo, moroso. Não sabemos se os 2 anos que estão previstos no tratado serão suficientes. Agora, teremos a certeza que Portugal, e particularmente a Assembleia da República, acompanhará com objetividade e também com muita atenção as negociações para a saída do Reino Unido, tendo sempre presente que temos uma comunidade de 500 mil de cidadãos portugueses no Reino Unido, que lá são residentes e trabalham, que nos merecem uma particular atenção e um particular acompanhamento. Lord Boswell, sem mais delongas, porque o tempo do senhor é curto e as perguntas dos nossos deputados são, com certeza, mais prioritárias do que a minha preleção. Dou-lhe a palavra, porque 20 minutos, depois darei a palavra aos membros de grupos parlamentares por 5 minutos, com resposta individualizada de 5 minutos pelo Lord Boswell. Haverá uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, num total de 15 minutos, e assim encerraremos a nossa audição. Mais uma vez, é uma honra, Lord Boswell, tê-lo aqui connosco. Tem a palavra.
And my immediate apologies for talking in English. I hope that at least I would do my best to talk clear English and that you will be able to understand directly as well as through the translation. Can I begin almost before thanking you for the honour of your invitation and delight at the chance to be able to come and speak to colleagues, suggest to colleagues and parliamentarians that we all need to remember that our interest and our profession is not simply about macro issues of geopolitics or economics, but it's also about serving the needs of people. And in that context, I would like to record my sadness and condolence to the people in your country at Lamego who've lost their lives in the recent fireworks accident. I happen to remember from my past as a member of the lower chamber, having a district to represent, we had a problem with the fireworks industry, and it's always an example of a sadness. Sometimes these things can be avoided and sometimes they are accidents, but the loss is a real one. But it perhaps will remind us that this is not simply a matter of politics, this is a matter of people's individual lives. And can I say at the beginning, many of us in the British Parliament, and I include both chambers there, and both shades of opinion about the Brexit referendum, will not wish to trade in the lives of our citizens and their personal interests in this process of leaving the European Union. How this will have to be negotiated is complicated, but we're very well aware of the large number of your Portuguese nationals in our country. We're aware also, of course, of the British representation, mainly of retired people, in the Algarve and elsewhere in your country. And those situations are replicated across the European community or union and need to be resolved at an early stage and sensitively, because it is not a crime to fall in love with a citizen of another country and marry them or form a relationship with them. You need to be able to cater for that. So I wanted to say that straight away. But when we come to the Brexit process, I'd like to make clear first, well, perhaps I should make clear, I think your chairman has indicated it. It's not something I say much at home because of my official and non-partisan position as chair of our Lords Committee. I would not have wished the result that we had in the referendum. Amazingly enough, because we are not... we are, of course, as you know, are appointed as an upper chamber, not elected. We had the vote restored to us for this, so I did, in fact, personally vote to remain in the European Union. But that's passed now, and you have to consider a situation, as we have done, where there is a popular decision through referendum, and there is also a decision from the elected lower chamber in favour of implementing that decision through the triggering of Article 50, which took place exactly 1 week ago, which starts the process of British disentanglement. I should stress then, I will speak as far as possible, unless I indicate otherwise, as non-partisan chair of a committee in the upper chamber, which also has a tradition of much closer, should I say, a collaborative approach to politics. It's not so much a confrontational chamber, though it is possible for confrontation to take place. But certainly in our work in the EU committee, we try to be as objective as we can. We follow the evidence and we produce reports which are not designed to be party political documents, but where they're designed to inform the process. And in terms of our being an appointed chamber, not an elected chamber, I would just say I feel very strongly, and I think this is true of all of us, whatever our background in coming to the House of Lords, that whereas we don't have a democratic mandate directly, although some of us have had that in the past, we do have a democratic obligation, which is to inform the debate as fairly as we can. And that's the way we approach this. Well, as you know, 9 months ago now, it has taken 9 months, about the period for the gestation of a human baby, we have had the referendum and made our decision nationally. And one of the advantages of a non-elected chamber is that you can sometimes move rather quickly. You can, as it were, move flexibly. Just as our chamber was the first to introduce television, so in the same way we said, well, we've got to respond to this. And so we have done a series of inquiries based on evidence we have heard and issued reports on the Brexit process. And if I could just explain how they work. First of all, on the process side, we produced our first report within 4 weeks of the national decision. in July last year, and a more considered follow-up report in December. And this was designed to analyse the process of the negotiations and to ask the fresh question, whereas we are used to parliamentary scrutiny of the procedures of European councils and our government's role in them, things like the reasoned opinion process, for example, we now move into scrutiny of the negotiations. That is ongoing work. We have not completely cleared our lines with the government, and of course we are not the government, we're not the government spokespeople. But we will continue to take an interest, because, to make a very simple point, the idea that government can go into negotiations which affect citizens and all parts of the national life without any reference to the parliamentary process until the end, when there is a final decision taken by our Parliament and by the European Parliament, is absurd. We have to get a way of managing this sensibly, and at the same time to make sure that all the issues of this very complex process are explained and examined. If I may give you one example, we did a close study on British-Irish relations. It's often not appreciated that there is 499 kilometres of land boundary between Ireland and Northern Ireland, which is part of the United Kingdom. That is not a boundary that you would design if you were a geographer, I can tell you. You'd spend 2 minutes on Google Maps to look at it. And, of course, it is accompanied by very strong intercommunal pressures and a history of violence which nobody wants to return to and which we have escaped from as members together of the European Union. Well, that won't continue in that form, but at least I think the warnings that we gave about the importance of attending to that have been reflected both in the Prime Minister's letter to President Tusk and in the European Council draft guidelines in response and the European Parliament's motions, which are under consideration now. So, as we would say, the penny has dropped. People have understood this is an important issue. But there is a huge number of other ones. For example, we have talked about the rights and possibilities for individual citizens, the point I made. We've also done a specialist report on the enforcement of legal judgments. I mean, what happens if your child is taken from one country to another without the consent of the parents, for example? How can you recover that? What happens if you are on holiday in the Algarve and you get knocked down by a car? How are you going to be able to get compensation for that? All those issues. And there are much wider issues to come. So we have done, before Christmas, I don't know if you know the English custom, if you have the same one, an Advent calendar. You open a door every day for the day up to the Christmas period. We did, as somebody said, we did an Advent calendar week of 6 reports in 6 days, and we have done a total of 15 reports, which go to government, go to the European Commission, are available through our National Parliament representative in Brussels, and are designed for anyone to read. You can get them all on the web, and your National Parliament rep with whom we work will have them for you. And those are attempts just to look at some of the issues. This is a very complex issue which affects all parts of our national life. And I think, bearing in mind that, surprisingly, the discussion in London is often quite insular in that we are looking at British issues, I think we increasingly realise the importance to our colleagues in the European Union as well. So in terms of our role as a committee, we need to carry on our basic scrutiny tasks, not least because Europe will continue to make decisions which will affect us if something is done on a technical standard or rules for civil aviation, they are important to us. We will look at the scrutiny process of the negotiations alongside the European Parliament, which of course also has responsibilities there. And the other issue that we have been anxious to emphasise in our reports has been the importance of bilateral and multilateral parliamentary relations. My view is that if we have taken a decision to leave the European Union, which we have taken no decision to leave Europe, that's a matter of geography and history. And in fact, it is even more important that we keep up our relations with colleagues like yourselves so that we can discuss issues which are still taking place within the European Union and affect us, and issues which are not part of the European Union which clearly affect us. And there are no absolute boundaries here. For example, I noticed, because I have a strong interest as a former Minister for the Universities sector, the Erasmus programme, the whole question of academic exchanges and how that can be maintained. I think that is understood as an important continuing issue. So we then have to look at that very complex process. I think it will be difficult to get everything resolved within 2 years, not least because the British government, I think many of us would welcome this, has signalled its wish to have a continuing deep relationship with Europe. That implies a close continuing trading relationship. Well, we are now in the early stages of the negotiations proper, and there will be, of course, preliminary skirmishes before they settle into a serious negotiation. We see patterns emerging. I mean, clearly, there will be a huge interest in what is done on the financial side. That's always the tough part of European negotiations. Within the terms of Article 50, there is the question of the negotiations for the framework for a continuing relationship. And then there is actually the question of creating that detailed relationship. And I think most of us would see that as being difficult to achieve within 2 years, but we need to work very hard at that process. And above all, we want to avoid some, to use the common phrase, cliff edge, where everything creates a crisis after 2 years. So if you've not decided it, you have to decide how you're going to manage it until you are in a position to make the final decision. All that will require, I think, a lot of goodwill. I said publicly that I was pleased with the tone of our Prime Minister's letter to President Tusk. I thought it was less confrontational than some of the things we've had said by our government in the past. And I think the response was also moderate and helpful. As always, you will have a wish by the media and others to create a crisis or to create the atmosphere of a crisis. But I think as serious practical politicians, we want to get some resolution of these issues for the reason I started with. Just want to say two words before I finish about the bilateral relationship. It's perhaps no accident that I am here. I mean, your chairman is very enthusiastic in asking me, and I appreciate that hugely. But there is a continuing relationship to which you've referred. And you might almost say that 45 years of British membership of the European Union is a mere blink of the eyelid in the history of 600 years of association since the Treaty of Lisbon, the Treaty of Windsor, and the association between our countries. And I will always remember a lady who said to me in Lisbon once, not in historic context, but just, she just said, well, of course, we remember the loan of those arches. Well, it starts with that, it continues with that. It will continue over and beyond the circumstances of our membership and leaving the European Union. So there's a very strong link of history, and I think, if I may add, there is some link of geography as well, in that I was just noticing last night, coming in the evening flight from London, the whole way you could see the western sun, almost, for the 2 hours of the flight. And you have that sense in both our countries of an openness to the Atlantic, to the wider world. And I hope that somewhere along the way, I think there have been some motivations to the contrary which influenced our referendum result. But I hope that we will keep that openness and readiness to approach each other, but to approach the wider world as well. And that's really why I wanted to be here. And I'm so honoured to have the chance to speak to you. Thank you.
Thank you, Lord Boswell. Agora temos as intervenções dos grupos parlamentares por 5 minutos, com resposta individual de Lord Boswell. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado. Como? Rubina. Peço desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Thank you very much, Lord Boswell, for not only your presence here in the Portuguese Parliament, but also your starting remarks also on the fundamental role of your committee in informing not only the British people, but also helping the dialogue between parliaments in... Yes. So not only informing the British people about the rational aspect of leaving the EU and the new relationship within countries, but also in terms of signaling also the need for dialogue between between parliaments. I will switch to Portuguese for my questions, but just to thank you in English as well. Lord Boswell, nós gostaríamos, antes de mais, de agradecer a sua presença nesta Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, agradecer a sua vinda e a sua participação e também sublinhar o papel central da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República no debate sobre o Brexit e a relação entre a União Europeia e o Reino Unido depois deste processo, e também uma palavra também de agradecimento à Presidente Regina Bastos por todo o esforço também em ter organizado este debate. O PSD sublinha a escolha democrática e soberana do povo britânico. Claro que lamentamos que um parceiro-chave para Portugal deixa a União Europeia. Portanto, um bom aliado dentro do processo da União Europeia deixa o processo, e isso evidentemente terá também consequências, mas como referiu na sua intervenção e referiu e bem, realmente a nossa relação já extravasa a relação só entre parceiros da União Europeia e certamente continuará no cenário pós-Brexit. Sua vinda cá à Assembleia da República é um sinal realmente que a parceria entre o Reino Unido e Portugal continuará, para o qual é necessário trabalhar em conjunto para assegurar essa mesma continuidade, baseada na confiança mútua e no respeito pelos compromissos bilaterais construídos ao longo de décadas. E acho que é precisamente essa a palavra-chave, a questão da confiança, realmente, que é o maior desafio geracional entre o relacionamento entre o Reino Unido e Portugal, agora no cenário pós-Brexit. E a pedra basilar para a própria manutenção dessa confiança entre os nossos dois Estados reside na própria confiança entre os dois povos. Referiu na sua intervenção que temos população que vive, portanto, de cada um dos países a viver nos outros países, no outro país parceiro, seja por parte da comunidade britânica residente em Portugal, seja junto à comunidade portuguesa no Reino Unido. E teria aqui algumas questões sobre os 500 mil portugueses residentes no Reino Unido que gostaria de lhe colocar. e são cidadãos que estão ativos nas mais diversas áreas económicas no Reino Unido, desde os estudantes universitários que acabam por permanecer no Reino Unido e construir a sua vida profissional e familiar depois da estadia universitária, e depois temos outros trabalhadores, seja da parte dos serviços, da agricultura, na hotelaria, na restauração, na manufatura, portanto é bastante variado. Mas neste instante, portanto, desde maio do ano passado, une-os algo mais para além do seu país de origem e a sua boa integração no Reino Unido, une-os também um profundo sentimento de incerteza, de confusão e também de hesitação face ao futuro, claro que também partilhando também com outros da população britânica, certamente. E de quase de não reconhecer em parte o país que os acolheu. E convém recordar que há testemunhos, muitos testemunhos de portugueses que se referem até lives de racismo como a primeira consequência do pós-referendo no seu dia-a-dia, e isto é uma grande preocupação também para nós e dentro também desta relação bilateral que certamente o será. E segundo o próprio Ministério da Administração Interna britânico, os crimes de ódio no Reino Unido verificaram uma subida depois do referendo. E os relatos que recebemos constam também que cidadãos europeus continentais foram alvos ao longo destes difíceis meses depois do Brexit. Muitos portugueses também participaram na própria manifestação contra o Brexit que ocorreu em Londres agora 25 de março. Um português na manifestação dizia que isto era um claro tiro no escuro de não saber para onde é que se ia. E tinha aqui uma citação de um senhor português que está em Manchester, o Carlos, que planeava, por exemplo, só para dar um exemplo direto, humano, que planeava com a namorada e a filha que se mudassem, por exemplo, para Manchester, que ele já estava lá há 2 anos, e ele diz: o meu receio é tanto por elas como por mim, tenho que saber o que fazer. E sou obrigada a tirar o visto deles, o que não é fácil, ou se me vão dar algum crédito por já estar cá há 2 anos e fazer os meus descontos. Ou seja, há esta incerteza generalizada aqui a partir também desta declaração pessoal. E nesse sentido, gostaria de sublinhar as 3 questões fundamentais relativamente aos direitos sociais para a nossa comunidade no Reino Unido. Também foram sublinhados ontem em audição pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros português, relativamente, em primeiro lugar, ao cut-off date para a alteração dos direitos dos residentes estrangeiros, relativamente, em segundo lugar, ao tempo de vigência dos próprios direitos e o âmbito também dos próprios direitos sociais, se abrange todos os direitos sociais, da segurança social, pensões, com descontos efetivos, os direitos associados, etc. Ai, peço desculpa. Eu deixo então as minhas restantes perguntas para a segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Tem agora a palavra Lord Boswell. Have the floor, please.
Well, thank you very much. Can I comment first on a general point you made? I think it could be argued, though it would not be always agreed in Britain, that this was partly an issue between the younger people and the older people in a referendum. And I think many of the younger people and people of student age voted to remain, or possibly did not vote at all, which may have been an influence on the decision. Perhaps I should begin by saying I think all groups and all responsible politicians in Britain, whether they voted to leave or to remain, would absolutely be against acts of violence or intimidation towards any foreign nationals. And I think that's not just a matter of form, I think it's a matter of substance as well. My problem with the result has been, I think, that it has not altered the law or the way that we should operate the law if people are biased individuals, be it because they have a particular faith or ethnic background or because they're European Union citizens. It's unfortunate that it has, I think, given some people the idea that it was all right to come out with these opinions. It was just regarded before that as impossible, and now it's given them a kind of franchise for behaving badly, and I regret that. But we will crack down on that, and I think it's not typical. It will be much easier once we've been able to reach an agreement on the preservation of existing rights. And I just make two points to you in responding. The first one is this is not a simple matter anyway, because having a European Union has meant that a lot of people have assumed rights which have not always been regularised. You come to London as a student, you marry some Briton, you assume everything is covered, and then you find that you've not been perhaps paying into private social health. I think some of you will be aware that the British Home Office form for registering an entitlement to remain is 85 pages long. Well, I can assure you, if you're an English speaker, that's a difficult task, in my view, an unreasonable task. That needs to change. And we need to clarify those rights so people feel confident. I think the other side of it that was not clear at all in the referendum debate, but I think is much clearer to people now in Britain, is the importance to our economy of continuing involvement with EU nationals as part of our labour force. That is also true in terms of student exchanges and intellectual life, but as well in terms of commerce and an ability to go freely from one country to another. I'm fond of saying, and one or two people in this room have heard me say, if I walk from my apartment into my office, which I tend to do quite early in the morning, when the cleaning team are there, probably the first words I utter in the day are bom dia, because the cleaning team is a mixture of Portuguese and Brazilian. But if I see my concierge first, it's Polish, because he's that. And I am very sensitive to these issues. I think it is more understood than it was. We have worked on this. We can share those key findings with you. But certainly as a committee, we think these rights have to be safeguarded. And EU citizens are not pawns in an international chess game.
Thank you, Mr. Lord Boswell. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Thank you, Madam President. I will speak also in Portuguese, if you don't mind. It is a tradition in Portuguese Parliament. Lord Boswell, gostaria de nome... I will speak in Portuguese, so please prepare yourself. Lord Boswell, muito obrigado pela sua presença aqui, muito significativa e muito importante para nós. Nós estamos no início de uma discussão, de uma negociação, e todos sabemos, enquanto diplomatas, advogados, políticos, que quando iniciamos uma negociação, normalmente iniciamos-la na perspectiva de ter algum ganho, pelo menos para nós, se não para as duas partes, pelo menos para uma das partes. Esta negociação em que vamos entrar tem o sabor estranho de, à partida, sabermos que vamos perder ambos. Nenhum de nós irá ganhar, o que significa que é uma negociação difícil. Estaremos simplesmente a diminuir os danos, a diminuir as perdas que da parte da União Europeia e da parte do Reino Unido irão sofrer. E nesse aspecto, Portugal ressente-se particularmente. Já referiu as históricas relações desde o Tratado do Windsor. Essas relações não são apenas históricas, são atuais e têm muitos sinais, muitos indicadores atuais, não apenas ao nível da presença de portugueses no Reino Unido e de britânicos em Portugal, mas temos relações extensas de natureza cultural, de natureza política, de natureza económica, comercial. Portanto, são relações atuais. Portugal é certamente um dos países que encara esta negociação, por um lado, com maior ansiedade e com maior seriedade também. Já dissemos que não iremos cair na tentação de iniciar relações negociações bilaterais. Portugal é um dos 27 Estados-membros que negociará com o Reino Unido, mas será certamente um dos Estados mais ativos nessa negociação. E espero que esta Assembleia e esta Comissão seja também uma das comissões mais ativas no acompanhamento dessa mesma negociação. Sabemos que, como disse, há aqui uns preliminary skirmishes, portanto, no início estamos aqui com alguma tensão, designadamente sobre a forma e as guidelines e o roadmap vai ser seguido. Há diferentes perspectivas. A União Europeia acha que se deve discutir primeiro a questão da forma como o Reino Unido sairá, os compromissos que assumirá e só depois o estatuto futuro. O Reino Unido tem uma perspectiva diferente, eventualmente quererá pronunciar-se sobre isso. Eu pessoalmente, e já o exprimi aqui, também tenho alguma dificuldade em separar claramente os dois dossiers. Portanto, diria que, mesmo que comecemos pelo primeiro, a partir de certa altura temos de ter um horizonte definido sobre qual é que será o futuro estatuto que o Reino Unido pretende ter, porque as negociações também dependerão disso. Mas gostaria também que se pronunciasse sobre o tema e, se já tiver alguma ideia mais ou menos concreta sobre o estatuto que o Reino Unido deveria adquirir no futuro, também gostava de ouvir sobre isso. Eu tenho conhecimento dos relatórios que a Câmara dos Lordes produziu, creio que foram 15, embora só tenha aqui uma lista de 14. Estes relatórios são muito úteis, não apenas para vós, mas também para nós, porque são relatórios que desde logo definem quais é que são os dossiers prioritários. Uma pergunta que eu gostaria de saber é se vai haver outros relatórios para além desses e quais é que são os temas sobre que incidirão. Não poderei pronunciar sobre todos esses temas, procurarei evitar aqueles que são mais difíceis para o Reino Unido, designadamente os que põem em causa a própria subsistência do Reino Unido, a questão da Escócia. Não irei também pronunciar ou pedir-lhe questões sobre a Irlanda e sobre Gibraltar, mas vou aqui pedir mais uma vez que nos dê a sua visão sobre a questão dos direitos adquiridos dos cidadãos europeus no Reino Unido e dos cidadãos britânicos nos países Estados-membros. Eu sei que a Câmara dos Lordes foi muito ativa, e agradecemos por isso, a Câmara dos Lordes foi muito ativa na tentativa de que na lei de saída ficassem definidos bem os direitos dos cidadãos do Reino Unido fora da União Europeia dentro do Reino Unido. Penso que isso não ficou totalmente como era pretendido, mas registamos aqui a dinâmica que a Câmara dos Lordes procurou introduzir nesse ponto. Queria, já que os britânicos são muito práticos e os portugueses em certa medida também são, queria deixar-lhe aqui uma questão prática que tem a ver com a questão dos direitos adquiridos. Nós sabemos, temos recebido notícias disso e ainda ontem o Governo nos deu indicação, de que está a ser muito difícil aos cidadãos portugueses, e imagino que a todos os cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido, obter o estatuto de residente permanente, no quadro legal ainda em vigor. E aqui faria um parêntese para dizer que a perspectiva portuguesa é que até 2019, quando se registar a saída, todos os nossos direitos e obrigações devem ser integralmente cumpridos de parte a parte. E um desses direitos é de que os cidadãos que residam no Reino Unido têm direito, cumprindo um determinado conjunto de critérios, a atingir o estatuto de residente permanente. Ora, aquilo que sabemos, enfim, não tenho muito mais tempo, aquilo que sabemos é que está a ser muito difícil, há formulários, 80 páginas dizem-nos, formulários para ser preenchidos para adquirir esse estatuto de residente permanente. Não deixa de ser irónico que um dos temas de campanha para a saída tenha sido a burocracia Bruxelas e depois já aqui a burocracia, digamos, entre os cidadãos e o Reino Unido. Queria sensibilizá-lo para isso e pedir-lhe, com a influência que tem junto do seu Governo, para tentar melhorar esta situação e outras possam surgir. Tenho pena de não poder focar outros temas, talvez mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. You have the floor, Lord Boswell.
Well, thank you very much, Mr. Canish. I first would like to say I used to make a joke. We have a phrase in English, somebody who is a habitual criminal is called a serial offender. I used to say in the days when I was a party politician, I was a serial amender of legislation, but now I am a serial reporter of more issues coming forward. I can promise you there will be further inquiries if you are an assiduous student. We are working on the implications for the devolution settlement, including Scotland and Northern Ireland and Wales. We're looking at the regulatory framework for finance. We're looking at animal welfare, because obviously you don't want to reduce standards because one country is leaving. Common foreign and security policy, sanctions policy, where I think there are some real issues about protection of individual rights, and the European arrest warrant, which I think we think is important, because bad people tend to run around where they find there are administrative weaknesses. So those are an example of some of the issues we will continue to look at. On the issue of personal rights, I hear very loudly and clearly what people have said across the party interests here. I think there is a very strong understanding this is a problem. I think we understand it too, but it has slightly emphasised some of the structural difficulties with the negotiation, because it was our Prime Minister who originally mentioned some of these issues about what we call acquired legal rights some months ago, and understandably the European Commission said, we're not going to have a discussion with you about that until you have started Article 50 and the negotiations start. And even now, of course, there is the Brussels doctrine that nothing is agreed until everything is agreed. So you may not be able to have the final compact until you've agreed the other parts. But I think there is an absolute wish, which we share, not to make that, as it were, a difficult part of the negotiations. And we should be sensitive to that. I would add also that there is an issue for everybody and not just for people who have changed country. A small way you may not know, but I often show people my European health card, which was issued to me 1 week before the referendum. And it tells me I'm all right to be looked after by the Portuguese or the Romanian Health Service until the year 2021. I have no idea whether that right will continue, but it's the sort of thing we all need clarity, and we need it as soon as it's possible to get. The other difficulty I would just mention, and I understand this is a difficulty for governments as well as parliaments. In Parliament, we are there to make a noise and draw attention to issues. If you're a government carrying out negotiations, you may wish to do that privately, or you certainly will not want to reveal your red lines, your sticking points, until the last minute. And there is a very active media who will want to flag up issues and make them exciting for a start. You mentioned Gibraltar. We had reported separately on Gibraltar already, because my part of the committee, the overall committee, does most of the constitutional issues. We've reported on Ireland, we're reporting on Gibraltar, we will look at the devolved parts, including Scotland. And we produced a report saying the British government should acknowledge its responsibility for the interests of the people of Gibraltar who wish to remain in the European Union and wish to remain part of the United Kingdom. But there would need to be discussions with the Spanish authorities about the implications for the operation of the border, for example. Now, I think that is an argument which people got very excited about at the weekend. We had more press comment than I can remember on a single issue, and one or two rather careless remarks were made by individuals. But perhaps that will die down now, but then some other issue will arise. And what we have to do is to conduct these talks in a narrow timescale and get the important issues resolved. But it will leave, we will need a bit of discipline. We have to avoid what I would call noises off, distractions. Of course there are important issues and we need to find ways of dealing with them, but we need to get the important issues resolved as well for everybody, while not forgetting the ones that matter intensely to individuals. And just to close on the point, because you were right to raise it, the interests of individuals who are resident in other countries is a central point that has to be understood and negotiated, to give them as much assurance as we possibly can, as early as we can. Thank you.
Thank you, Lord Boswell. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Lord Boswell e dar-lhe as boas-vindas aqui à Assembleia da República. Queria agradecer as palavras que teve em relação ao acontecimento trágico da noite de ontem e também retribuir com aquela que já é uma posição assumida pelo Parlamento Português de condenação do ataque terrorista que houve recentemente em Londres, mas também de solidariedade para com o povo britânico num momento difícil. Disse algumas frases que eu creio que têm um impacto importante neste momento e eu retive uma delas com particular atenção. A ideia que os cidadãos não podem ser peões neste processo negocial entre o Reino Unido e a União Europeia. E concordo em absoluto com essa ideia. E disse, depois completou esta ideia com uma outra forma, que é: nós devemos ter soluções que as pessoas compreendam e que respondam às suas necessidades. E também acompanho essa preocupação. E é exatamente pelos problemas das pessoas que eu queria começar para lhe fazer algumas perguntas. Como referido, existe uma grande troca de cidadãos entre o Reino Unido e Portugal. Há muitos portugueses e portuguesas que estão a trabalhar no Reino Unido. Há muitos cidadãos do Reino Unido que vivem em Portugal. E a tradição mais recente tinha sido de uma coexistência pacífica nas duas comunidades. Os portugueses e as portuguesas estão no Reino Unido bem integrados, a existirem laços, ligações e uma presença forte, cidadã, na comunidade britânica. E o mesmo se passando em Portugal, é óbvio, com circunstâncias diferentes, as idades dos grupos são diferentes e as formas de inclusão na vida ativa são diferentes também. Mas uma existência pacífica e relevante neste processo. Agora, nós assistimos com o Brexit a algumas situações que confrontam a população portuguesa no Reino Unido, que nos deixam alguma preocupação. Ainda no início desta semana foi notícia cá em Portugal mais um relato de uma mãe e de uma filha que foram manietadas por um conjunto de jovens que, de forma xenófoba e preconceituosa, tiveram insultos para com elas e, de certa forma, as violentaram. Neste contexto, eu tomo como boas as suas palavras de condenação deste tipo de situações. De facto, não pode haver nenhum tipo de transigência. Mas, se não sendo este um caso único, compreenderá que é com alguma preocupação que nós assistimos às tensões que podem decorrer desta mudança de relacionamento. E tensões que podem ser agravadas caso o processo negocial seja também visto aos olhos dos cidadãos como um processo conflituoso, o que tenderá a criar ainda mais a ideia do nós e do eles neste processo negocial. E por isso eu queria pedir-lhe, e esta é a questão que lhe queria colocar sobre este tema, que as autoridades britânicas tratassem estas situações de forma exemplar. E que nós não tivéssemos, como já tivemos muitas vezes noutros momentos, noutros países, arquivamentos sucessivos deste tipo de acontecimentos e, com esses arquivamentos, uma certa normalização das situações. Creio que isso ajudará a que as relações entre os países sejam profícuas. Depois, queria colocar-lhe também e insistir nesta. Como já foi dito, nós não temos a pretensão de substituir a União Europeia e a negociação a 27 que existe por uma relação bilateral, é essa a posição do Estado português, mas há uma especificidade no relacionamento entre Portugal e o Reino Unido que tem a ver com o número de imigrantes portugueses no Reino Unido. E aqui com a facilitação que poderia existir, a desburocratização que poderia existir na normalização da sua situação legal no Reino Unido. E creio que este era um ponto fundamental que gostava também de colocar. E depois passar para algumas questões que têm a ver não tanto com o relacionamento entre os dois países, mas com alguma informação que nos possa deixar aqui sobre matérias que têm relevância na história da Europa e particularmente na história do Reino Unido e da Irlanda. Uma das preocupações que tem existido é se o Brexit pode desencadear algum retrocesso no relacionamento entre as duas Irlandas. E, em particular, se pode levar ao renascer dos muros de algum tipo de fronteira, de algum tipo de divisão entre as duas Irlandas, e se isso pode ser também o espoletar de, no fundo, de cenários negros que nós já vimos do passado, das tensões que estavam agora apaziguadas, puderem recrudescer. E pronto, não queria entrar na questão da Escócia, essa é uma matéria interna, não é algo para nós que mereça, pelo menos neste contexto público, essa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Lord Boswell. You have the floor.
Thank you very much for those comments also. Beginning with the question about terrorism, this is a wide issue, and it's one which we all face. And I have always taken the view that almost the greater threat to terrorism is not the threat of the physical injury, which is real, but the danger that it can deform the institutions of the state so that people think about authoritarian solutions as the answer. You have to look at the underlying causes and try to contain the terrorism, and we need to work together to do that. And I appreciate your remarks about the London situation, and I just remind people this is across Europe and indeed across the world. I have a granddaughter at the moment who's in the Russian Federation because she's on a school exchange. She's learning the language. She was not in Petersburg, she was in Moscow, but she's not taking subway journeys at the moment, and you can understand that. As regards the acceptance in Britain, I think there is a genuine wish by the authorities to stamp out any sign of violence or hatred towards individuals who are the other, whatever that is. It was significant that perhaps the first person who commented on the incident you mentioned about the mother and child was the local Member of Parliament, who is also a senior government minister, and said this is just completely unacceptable. And, of course, it is for the police to find and to bring to court those who deal with it. And we should set an example. And I should say that not just as a matter of form, because perhaps unusually for somebody whose political roots are on the centre-right, I've taken a very strong interest in minority rights and equality and diversity, which are generally a strength in Britain, and I think they are accepted across the parties now, and that should be sustained and developed. I was also interested in your question about relations on the island of Ireland, and as you know, we have done a separate study of that. I think our conclusions would be really twofold. First of all, that there is an economic problem, and that applies both to the Ireland as a separate state and member of the European Union, and also to Northern Ireland, which is part of the United Kingdom, because their economies are increasingly closely integrated. And, for example, agricultural products move across the border for processing and so forth. But there is also the political history of that island, which is a complex one. One element of which we have noticed is, of course, that people from what is the minority community in Northern Ireland, although it's a very large community, and it's not uniform, not everybody will do exactly the same electorally, for example, but those who are on the what might for shorthand be called the nationalist side of the argument, may feel under some pressure if they're no longer members of the European Union and therefore not European citizens. At the moment, you can walk into a post office as a public agency in Northern Ireland. You can ask to apply a form to have an Irish passport. If you were born in Northern Ireland, you have a right to an Irish passport. Some of my own family may have a right to an Irish passport, as it happens, because I have an Irish son-in-law. But you, all that, you need to have an assurance that people are not in any way marginalised or excluded or feel uncomfortable. And the operation of the Good Friday Agreement, which is the basis, not quite the constitution, but is the constitutional basis agreement between Ireland and the United Kingdom and the parties and interests in Northern Ireland for the future regulation of that island. We are very sensitive to the maintenance of that. So you need to make sure that the economic relations are kept as free as possible and the political context is not prejudiced. And we are very anxious that that should not happen. The phrase we used is that we did not want British-Irish relations or the interests of people in the island of Ireland, whether north or south of that border, to become collateral damage as part of the Brexit decision generally. I find it reassuring that this appeared in the British Prime Minister's letter to President Tusk. It was also recognised in the response from the President as part of the Council draft guidelines, and it's also been recognised in the European Parliament's draft motion. Frankly, too much is at stake to lose that, and I think it's extremely important. Thank you.
Thank you, Lord Boswell. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Well, thank you, Lord Boswell, for your very kind words about what happened last night in Lamego with the industry of fire, and also express on behalf of my political party all the solidarity and support after the London attack. As someone already said this, my colleague here said it, we passed a vote in the Portuguese Parliament of solidarity to the British people, and I would like as well to stress this. If you allow me, I'll pass to Portuguese, as is typical in our Parliament. Senhoras e senhores deputados, como é óbvio, nós estamos a fazer agora um conjunto de audições que têm a ver com a matéria do Brexit e eu queria começar por dizer que, claro que o CDS respeita, como é óbvio, a vontade do povo britânico que expressou democrática e livremente num referendo, mas não podemos também deixar de lamentar o que aconteceu, porque entendemos que esta notícia é uma má notícia para a União Europeia, é uma má notícia para o Reino Unido e é uma má notícia para Portugal. A saída, de facto, do Reino Unido vai enfraquecer a própria União Europeia, retira-lhe um conjunto de equilíbrios que muitas vezes foram, ao longo destes últimos anos, muito importantes, diminui o próprio flanco atlântico da União Europeia e isso para Portugal é algo que não é indiferente, é mesmo algo muito relevante face à nossa posição geoestratégica, tira a capacidade até de poder ter uma intervenção mais adequada na gestão militar de crises, nas ondas da sua vizinhança. Claro que temos também a NATO e somos parceiros na NATO, mas a União Europeia fica um pouco mais pobre nessa matéria e, acima de tudo, desvitaliza o mercado único. O Reino Unido é uma grande economia, a quinta maior economia, por isso mesmo nós entendemos que o que aconteceu é algo que não é positivo para a União Europeia e, nesse sentido, não é positivo para nenhum dos Estados-membros. E, por isso mesmo, estamos perante uma situação de crise e a Europa, muitas vezes, também se consegue afirmar na forma como dá resposta respostas às suas crises e têm sido muitas as que ao longo destes 60 anos de existência. Nós sabemos que vamos começar agora um processo negocial, que é um processo negocial muito complexo. Eu concordo que 24 meses, isso já foi aqui dito, 24 meses para fechar este processo é relativamente pouco tempo. Nós temos de perceber que, por exemplo, do lado do Reino Unido, muita da legislação que hoje é aplicada é legislação comunitária e, portanto, nem sequer há um quadro legal interno que permita responder a um conjunto de matérias que hoje são muito delicadas e muito complexas. E, por isso mesmo, entendemos que, na própria negociação, a União Europeia não deve ter uma atitude que possa ser entendida como uma atitude recriminatória, como possa ser entendida como uma atitude quase punitiva pelo Reino Unido ter tomado uma decisão que é uma decisão legítima. Mas, dito isto, como é óbvio, a União Europeia também não pode ceder num conjunto de princípios que são princípios absolutamente fundamentais, nomeadamente princípios que têm a ver com a liberdade de circulação, princípios que têm a ver com a não discriminação dos cidadãos no espaço comunitário, porque essa é uma das liberdades mais importantes que a União Europeia conseguiu construir ao longo dos últimos anos. Eu não queria repetir muito algumas das questões que aqui já foram colocadas e bem, e por isso mesmo vou tentar focar aqui num conjunto de outras matérias, fazendo quatro perguntas muito concretas. A primeira tem a ver com a dimensão da segurança. Nós sabemos, no recente atentado em Londres também provou isso, que o terrorismo não conhece fronteiras, muito menos as fronteiras da União Europeia, e que, como é óbvio, nós temos de cooperar muito, temos de continuar a ter um grande nível até de interligação dos nossos serviços de intelligence, das nossas forças de segurança, para podermos ter mecanismos efetivos de prevenção e de combate ao terrorismo. Como é que, neste caso, a Câmara dos Comuns vê, nomeadamente no quadro da cooperação em matéria de intelligence, que se pode manter aqui um laço? Tenho a noção que isso é algo que preocupa muito as autoridades do Reino Unido e certamente também preocupa as autoridades deste lado de cá do canal. Depois também uma questão que, no caso português, é uma questão importante, que é saber como é que encara a possibilidade de chegar a um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia no quadro da aviação civil. A abertura do espaço aéreo britânico às companhias aéreas é fundamental. No caso português, até com a dimensão toda do turismo, essa matéria é muito relevante, e como é que vê também a abordagem desse mesmo quadro. Depois, uma questão que eu gostava de colocar é perceber, efetivamente, a questão já foi abordada, mas eu pedi-lhe que fosse um bocadinho mais preciso nessa matéria, mas que posição é que o Reino Unido vai defender no que respeita aos períodos transitórios da igualdade de condições, aquilo que se chama normalmente o level playing field. Não queremos, nesse sentido, que haja um conjunto de destruções, nomeadamente em matérias sociais, ambientais, fiscais, proteção dos consumidores menos exigentes. O período transitório, nesse sentido, vai ser muito relevante. Como é que vê também essa matéria? E uma última pergunta, também já fora do meu tempo, mas uma última pergunta tem a ver com como é que vê a possibilidade de um conjunto de países tentarem, neste quadro de negociação do Brexit, perceber como é que se podem aproximar comercialmente, e no caso português, Portugal nomeou há muito pouco tempo uma estrutura de missão, uma curta estrutura de missão, para poder olhar também para a matéria do investimento entre Portugal e o Reino Unido. Esperamos até poder ouvi-los rapidamente aqui no Parlamento, mas como é que vê também do lado do Reino Unido iniciativas como esta?
Muito obrigada, Sr. Deputado. You have the floor, Lord Boswell.
Well, thank you for those questions. I begin, I think, with the general point. It is going to be difficult. It will be complicated. And if it's difficult for our partners, the other 27 members of the European Union, it will be very difficult in Britain. I have this as a visual aid. This is our government's document on the domestic legislation which will be required to implement EU legislation into the British system to avoid any gaps. And that will be a concern, though it's not really a concern for you, but it will be for our citizens if it is got wrong. I'd just like also to mention, when we are looking at, for example, citizens' rights, we have to remember that there were two concerns in Britain which affected the referendum result, I think. One was concern about migration, not necessarily all from the European Union, but there were concerns as to whether this was properly controlled or a wish to have better controls on it. I just mentioned that. The second one is, of course, about judicial control, and there were some concerns about the operation of the Court of Justice of the European Union. I'm not debating those issues again, but I think people need to recognise them. Perhaps more generally, and this will be something for our 27 colleagues to look at themselves in the context of Mr. Juncker's white paper and the future of Europe, a better and more responsive Europe for its citizens generally. I'm not lecturing you, I'm just saying we all need to think about this. We all struggle with extremism and we need to avoid that and simple populism in elections and so forth. And that needs to be, I think, in everybody's mind. Now, on your specific issues, security cooperation, I think, is essential. I don't think it should drive these negotiations. In my view, a bit like the individuals, it is not a bargaining chip. It is something alongside to bear in mind. And I would just give you one simple example of how this works in practice. Probably 30 years ago, it would have been quite difficult for the then Royal Ulster Constabulary, now the Police Service of Northern Ireland, to share information with the police authorities in Ireland, in the Republic of Ireland, because they might have been concerned about controlling that information. I say no more than that. I think now there is a, and we had evidence to this effect, there is a really strong working relationship. And whether it's terrorism, whether it is sectarianism, whether it is criminalism, criminalisation, criminals don't just choose one avenue, they find the weakest point and they go for it. We need to work together on that. Civil aviation, there is a particular problem because whereas some people say, if necessary, in trading terms, we can revert to the World Trading Organization, there is no fallback position on civil aviation. So that will need attention. And I'm conscious, and it is, of course, an Irish company, not a British one, but Ryanair, I think, has done some very cheap deals between Lisbon and Porto recently, and you're conscious of that sort of thing, whether you can operate in third countries and how that should work. Equality of rights. I don't know what will come out of the negotiations, but I think it is important not to leave people with a diminution in their rights on the basis of the date of the British referendum. I think that's legally very questionable anyway, and probably it is doubtful until Britain leaves the European Union. It may change afterwards because that is part of the issue about movement which I mentioned, but you must safeguard people's rights. And indeed, in some respects, I mean, I used to talk to cab drivers, taxi drivers in France, and they would tell me they had rights in London, which they never claimed. We need to make sure that works. And even if we have a different regime, we need to make sure if people are mobile that they can claim their citizenship rights where they are. Our own citizens in Portugal, I think, are very worried that they would not lose their pension, but they might lose the right to increase the pension in the way that they would receive in the United Kingdom. So there are real issues there, and they apply to everyone. And issues like the tax regime, generally, we should be working together to try and improve. Final point is groupings of countries. In some respects, that is more difficult while you are a member of the European Union, because it might be seen as a device for disturbing or interrupting the decision at 28, as it is still. I used to say, in relation to parliamentary exchanges, privately, that I would have liked to form a little grouping on the basis of the Western time zone. So that would have been Britain, Ireland and Portugal, as a convenient working. Somehow we might have incorporated the Dutch, I don't know, but to provide a perspective, to provide an opportunity for a commissioner to come and talk to two or three of us at a time rather than one. But that will not happen immediately. But I do think there is scope for greater regional involvement. Clearly, in our case, we have a regional interest geographically through the Atlantic. But I think also some wider interests. I mean, I've often admired the interest you have in green and alternative energy schemes, for example, and our own technical developments in that. And I think issues about investment, both ways, really important positive things that we could do. And in some respects, I would hope that the process over 2 years, which is bound to be difficult, as you said, should not end in a rupture, but should end in a different relationship, but one that is equally positive. So I think our hope as parliamentarians is to drive that to a successful outcome and not to make it more difficult.
Thank you, Lord Boswell. Passamos agora à segunda ronda. 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta de Lord Boswell no final. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Brar, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de fazer uma pergunta concreta relativamente às relações comerciais futuras pós-Brexit e tendo em conta as declarações da Sra. Primeira-Ministra Theresa May quando ela disse que deixar a UE sem um acordo pós-Brexit é melhor que sair com um mau acordo. E o que é que isto significa para a questão das relações comerciais? Porque se não havendo sequer um acordo de relacionamento pós-Brexit a nível comercial, o que vigorará seria o enquadramento da Organização Mundial do Comércio. E o que é que isso significaria na sua visão e na sua leitura e através da própria análise da sua comissão, o que é que isso significaria quer para a abertura da economia britânica ao mundo, quer para fatores como de regulação interna também e também novamente para a questão também dos direitos sociais da população trabalhadora no Reino Unido. Depois, outro aspecto que gostaria de perguntar é foi falado aqui já sobre Gibraltar, mas queria falar sobre outras dependências da coroa britânica, nomeadamente as Ilhas do Canal. E se as especificidades da relação entre a coroa e as Ilhas do Canal, qual é que é a atenção especial concedida às Ilhas do Canal dentro deste processo, tendo em conta também que existe uma grande população portuguesa nas Ilhas do Canal, especialmente em Jersey e Guernsey, especificamente madeirenses também. Portanto, qual é que é essa atenção especial? Eu já vi declarações suas realmente a dizer que não deixaria cair exatamente a questão das Ilhas do Canal também. E saudar também, em resposta que deu ao colega deputado do CDS relativamente à pergunta sobre segurança e defesa, realmente a dizer que saudamos que a sua afirmação a dizer que segurança e defesa não pode ser moeda de troca nas negociações e que é fundamental realmente continuar a cooperação a este nível, mesmo num cenário pós-Brexit de cooperação bilateral e multilateral também. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Partido Socialista, com o tempo repartido entre a Sra. Deputada Carla Tavares e António Cardoso. Tem a palavra a Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Lord Boswell e agradecer a vinda ao nosso Parlamento e a esta Comissão em particular. Apenas para recordar que no Reino Unido, neste momento, encontram cerca de 500 mil portugueses. É meio milhão de cidadãos portugueses, sendo que, apesar de 2/3 desses cidadãos se encontrarem em situação de obter autorização de residência ou estatuto de residente, porque já estão há mais de 5 anos, porque são quase todos eles anteriores a 2011, o que é certo é que há uma corrente migratória mais recente, essencialmente composta por quadros superiores, quadros qualificados e muito qualificados, que exercem funções em áreas como a alta finança, a saúde, profissões liberais, enfim, uma série de quadros e de funções para os quais, e tem sido público e ainda recentemente houve uma notícia e um trabalho feito nesse sentido, o próprio país, o próprio Reino Unido não tem diante da sua população pessoas capazes de assumir ou ocupar os lugares que eventualmente poderão vir ser deixados vagos no caso do regresso destes cidadãos portugueses ao seu país. E eu gostava de saber se o governo britânico tem ponderado esta situação e se está a acompanhar também esta situação em particular. Depois também para lembrar que não só Portugal tem um grande número de cidadãos nacionais no Reino Unido, mas o próprio Reino Unido tem um grande número de cidadãos britânicos no nosso país, sobretudo no sul do país, atraídos pelas temperaturas mais quentes do Algarve. E creio também, e perguntava se o governo britânico também tem estado a acompanhar essa situação e se é certo que enquanto o Reino Unido se mantiver, porque até à saída o Reino Unido estará na União Europeia, o que é certo é que após a saída algo terá que ser ponderado no que se refere a estas situações e perguntava se tem estado a ser acompanhada esta situação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo a cumprimentar o Lord Boswell e agradecer a sua presença e esperar que nos ajude melhor a esclarecer as seguintes questões. A saída do Reino Unido da União Europeia pode provocar alguns conflitos na área da energia e no combate às alterações climáticas. Quanto à energia, o Reino Unido não é autossuficiente em termos energéticos e tem necessidade de importar gás e petróleo. Os atuais acordos estabelecidos entre o Reino Unido e a União Europeia permitem um acesso mais vantajoso ao mercado energético europeu. Que perspectiva tem o Reino Unido para esta nova realidade? Vão negociar novos acordos ou espera manter os acordos existentes na área de energia? Segunda questão. Quanto às alterações climáticas, a União Europeia tem em curso um plano de combate às alterações climáticas resultantes das medidas acordadas nos acordos de Quioto. O Reino Unido é um dos principais financiadores do esquema europeu de transações, vulgo mercado carbono, que tem como objetivo a redução de emissões de gases de efeito estufa no continente europeu. Dos acordos estabelecidos, o Reino Unido comprometeu-se a alocar cerca de 2 mil milhões de euros para financiar o esquema europeu de transações. Pergunto se a saída do Reino Unido poderá comprometer o plano de combate às alterações climáticas ou poderá continuar a integrar o mercado de carbono? Qual é a posição que o Reino Unido neste momento defende? Obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Tem agora a palavra o Lord Boswell. Não estão presentes já na sala por outros afazeres parlamentares os representantes dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, por isso concluímos esta ronda e esta audição agora com as respostas conjuntas do Lord Boswell. Thank you very much. You have the floor.
Well, thank you very much, President. I'll perhaps say my thanks at the end collectively after I've responded to the questions. The first one on trade relations, I think always there will be an element of rhetoric as the discussions begin, and that will be tested in the event. Our colleagues in the House of Parliament, the House of Commons, have recently reported, and they have said if the British government is unable to quantify the implications for leaving, how can they say whether it would be better than a bad deal or not? I think it's a question we would all like to ask. Although last time this was analysed at an official level was before the referendum, and the British Finance Department, the Treasury, said there would be a loss of up to 7.5% of gross domestic product as a result of reverting to WTO terms. Of course, we can't tell at the moment, but there will be a lot of this kind of noise during the negotiations. You asked also about special relationships with the Channel Islands and also the Isle of Man, the so-called Three Crown Dependencies. I have to say they've beaten you in historical terms because the Treaty of Windsor, I think 1373, the Channel Islands opted to join the British Crown in 1204, so they have a long history, and that's something we again say is important to retain. Their relations with the European Union are governed by the so-called Protocol 3, which has gone into the Lisbon Treaty, but goes back to British accession in 1973. We have emphasised it's important that their special interests are maintained. They're not, in fact, technically members of the European Union, but they have exchanges. The Isle of Man is slightly different on the labour market, but the Jersey and Guernsey are open for people to go and work, and they would be anxious to encourage that. Interestingly, they also have a connection on energy, because almost all the energy comes from France. And that's an example of the complexity that will have to be discussed. Very strong points made from the Socialist Party on the condition of both Portuguese nationals in the UK and British nationals in Portugal. I couldn't agree more in the principle. Dealing with it will be difficult, but I would just say two things. One is, and I'm aware of this, there is a strong need to maintain strong consular links so that people can get themselves sorted out. I know also the British government is strengthening its diplomatic links into Europe. I mean, this was perhaps easier pre-Brexit when we were all members. We will get to a situation where British ministers will not be meeting and having conversations in the margins of council meetings with their European counterparts. I've had that experience in the past. You build up relationships. So it's really important we work at that relationship and make sure it's a positive one. But I think there is an understanding of that. On energy, as you kindly raised it, it's a really important subject. Again, I don't wish to bore you all, but we have reported on that through our specialist committee. There is a strong wish, both on energy and the environment, not to trade down. In fact, more generally, we didn't talk much about workers' rights, but we're not interested in what sometimes is called, rather rudely, social dumping, but you know what I mean. There may be changes in regulation if we think they're unduly onerous, but the basic approach is to go for high standards, both in labour protection terms and also on energy and climate change. And we should keep a dialogue open as to how that should work, because one person's pollution in Europe becomes another person's pollution. That is obvious. I hope I've answered, or at least given some perspective on all those points. But can I just, making my final remarks, President, thank you all very much. I think this has shown an example of how parliamentarians can engage with one another, and that includes with colleagues of different political persuasions. We can have a discussion, and a very friendly one, and I hope a positive one, which I have felt it to be, across political divides, and that is something we should treasure and continue to do. I would just like to say to you, President, and to members of your committee, and individually if you're travelling to London, please feel you free to call in and see us, make arrangements to do that through your national parliamentary representation. We really enjoy that. We have, on return from the Easter recess, we are meeting Latvians and Danes on the same afternoon, and that's how it's being, and we would love to see you. And more generally, I think we look forward through a difficult process, and I think we've acknowledged realistically it will be difficult for us all, to a pattern of continuing relations, which will be different, but I hope it's certainly in personal terms, but as far as possible politically and in terms of policy, as positive a relationship as we continue to make. I mean, that's why I wanted to be here, and that's what I'd like to signal to you. But we are extremely grateful, and we know there's a strange thing about Britain. We may be politically sometimes insular, but when it comes to football, we know where to go for really good managers. Thank you.
Thank you very much, Lord Boswell. It was indeed a privilege to have you here. As suas respostas às questões dos nossos colegas deputados nesta comissão foram claras e foram, sobretudo, muito construtivas no sentido de balizar as relações que continuarão a ser amistosas e profundas entre os nossos povos, entre o povo britânico e o povo português. Na sequência daquilo que é a nossa missão, enquanto políticos e representantes de ambos, dos nossos povos, continuaremos a acompanhar o processo da saída do Reino Unido da União Europeia, como disse inicialmente, com objetividade e também com entusiasmo para que desse processo de negociação seja o mais vantajoso para a União, para cada um dos Estados-membros e também para o Reino Unido. Continuaremos a acompanhar este processo. Temos este dossiê do Brexit como um dossiê de acompanhamento recorrente. Temos dois relatores permanentes a acompanhar este tema e daremos conta deste nosso trabalho ao Lord Boswell, porque é o nosso mais direto, digamos assim, interlocutor com a Câmara de Lords do Reino Unido. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. We have a gift for you from our Parliament. If you don't mind, it's a symbolic gift.
Oh, that's very kind, thank you.
Thank you very much.
We're always bad at this. Oh, well, look at that.
Yes.
And there you are at the centre point.
No, it's the chairman.
I know that.
Thank you
very much.
Thank you.
We know we always have friends.
Yes.
And we are very grateful for it. Thank you.
Thank you
very
much.
It's been a pleasure. Thank you so much.
Thank you.